Palavra de Reitor.
Jornal FMG.
Você confere hoje a última entrevista da série Palavra de Reitor, a consulta à comunidade acadêmica da UFMG sobre os novos reitor e vice-reitor para 2014 a 2018, que vai ser realizada nos dias 29 no Hospital das Clínicas e no dia 30 nos demais locais de votação. A consulta define quem encabeçará a lista tríplice que vai ser encaminhada ao MEC para a escolha do próximo reitorado. Por ordem de sorteio realizado com os representantes das três chapas, hoje vamos exibir a entrevista com o candidato a reitor pela chapa 1, Vander Imediato. Outra UFMG é possível.
Vander Imediato de Souza é professor associado da Faculdade de Letras, foi coordenador do curso de Letras e vice-reitor da faculdade. Suas atividades de ensino e de pesquisa estão vinculadas à área de estudos na língua portuguesa, bem como da formação de professores. A vice é a professora Rosilene Tavares, da Faculdade de Educação. Ela é doutora em Educação, com tese sobre a Universidade Pública Brasileira. O currículo foi informado pelo próprio candidato. Vander Imediato de Souza, o senhor terá 1 minuto e meio para responder as 6 questões formuladas pela equipe da Rádio UFMG Educativa, além de 1 minuto para considerações finais, totalizando aí 10 minutos de resposta. Caso o senhor exceda esse tempo, eu irei intervir e pular para a próxima questão. Vamos passar agora para as perguntas. Professor, a primeira pergunta que eu tenho para o senhor é: qual a principal proposta do seu programa?
Olha, a principal proposta é justamente rediscutir a universidade, né, o seu papel, a sua missão enquanto universidade pública brasileira, dentro do contexto aí da conjuntura, inclusive, social e política brasileira. E dentro dessa proposta, nós achamos que a universidade hoje, ela está muito verticalizada, ela está muito burocratizada e tem defendido pouco ou menos do que deveria a autonomia da universidade, inclusive prevista na Constituição de 1988. A universidade, ela hoje, ela está num processo de expansão, que é algo legítimo, né, que nós abraçamos, mas ela precisa hoje consolidar ainda muito, né, essa expansão em termos de um planejamento que precisa ser mais equitativo. Hoje nós consideramos que o planejamento estratégico da universidade está muito desigual e a universidade não pode construir, né, áreas de excelência e áreas de precariedade. Então nós vamos atuar, né, de maneira contundente para que a universidade tenha um planejamento mais equitativo, né, nos próximos 4 anos, se tivermos aí a honra de sermos os escolhidos pela comunidade universitária.
Nos próximos anos, 2 novas unidades vão ser incorporadas ao campus Pampulha, a Escola de Arquitetura e a Faculdade de Direito, o que representará cerca de 3 mil pessoas a mais usando os espaços comuns do campus. Em relação às políticas voltadas para esses espaços, por exemplo, estacionamentos e linhas de ônibus internas, como elas serão tratadas caso o senhor seja eleito?
Olha, é claro que esse é um problema que nos atinge diretamente. Por um lado, é muito importante, né, que essas unidades venham, elas vão contribuir bastante, né, para a integração entre os diferentes cursos da universidade, mas ela nos impõe uma reflexão muito grande sobre o problema do planejamento do espaço físico da própria questão ambiental do campus. Nós achamos que, em relação às políticas externas, né, que atinge a universidade diretamente, a universidade precisa ter um papel um pouco mais decisivo, influenciar um pouco mais as políticas públicas e não apenas se submeter a elas. Por exemplo, a questão dos transportes é algo fundamental, que a Universidade Federal precisa ter um diálogo muito mais efetivo com a Prefeitura Municipal e com o Estado para que a linha de metrô seja efetivamente conquistada. Nós tínhamos há pouco tempo atrás um planejamento que previa que a linha de metrô fosse até o campus e nós acabamos perdendo essa oportunidade de efetivar isso, porque o problema do transporte é fundamental. Com mais centenas, né, e esse aumento crescente da população do campus, nós temos como consequência o aumento de casos, justamente porque o transporte público na nossa cidade e no Brasil em geral é muito inadequado. As linhas de BRT devem contribuir um pouco, mas
professor,
o que nós precisamos no futuro é ali.
Professor, infelizmente o tempo acabou. Eu vou passar agora para a próxima pergunta. Pela lei de cotas, em 2016, a universidade terá 50% das vagas preenchidas por estudantes cotistas, que são alunos de escolas públicas, de famílias com baixa renda, negros, pardos e índios. Só para o ouvinte ter uma ideia, em 2010, quando a universidade utilizava a política de bônus, foram mais de 9 milhões de reais gastos com assistência pela Fundação Mendes Pimentel. O que o programa do senhor prevê em relação a políticas de assistência estudantil?
A expansão das vagas do Reúne e a política de cotas, né, que são as ações afirmativas que nós precisamos defender, vai mudar completamente a configuração e a identidade, o perfil dos alunos nos próximos anos. Com isso, nós precisamos ter uma política de assistência estudantil para dar conta, né, dessas ações afirmativas e manter o estudante, porque não basta dar acesso aos estudantes, é preciso que eles se mantenham aqui e possam continuar os seus cursos de uma forma em que no final eles tenham uma formação adequada. Para isso, nós precisaremos redimensionar a política de assistência estudantil. A FUNP não dará conta disso, nós precisamos implementar uma pró-reitoria de assuntos estudantis e dimensionar o real valor do que nós necessitamos para fazer face a essas demandas de assistência. Eu acho que nós deveremos, nos próximos anos, ter que triplicar os valores de assistência estudantil na Universidade Federal. E para isso temos que usar a força da Universidade para conquistar esses recursos junto ao governo federal, que tem a obrigação, né, de fundamentar, né, e de dar apoio a essa expansão e, ao mesmo tempo, com assistência. Eu acho que nós conseguiremos isso, porque a Universidade é uma grande instituição e tem que usar a sua força política para pressionar, né, o Estado brasileiro a assumir suas responsabilidades.
Professor, o tempo acabou novamente. Em termos de políticas de recursos humanos, como os programas de formação continuada, quais as propostas da chapa do senhor?
Nós precisamos, primeiro institucionalizar uma verdadeira política de recursos humanos na universidade, hoje praticamente inexistente. Nós temos algumas ações de qualificação e de valorização, mas, na verdade, nós precisamos ir muito mais além. A estrutura administrativa da Universidade Federal ainda continua muito arcaica, né? Ela data de 50 anos. Então, nós precisamos fazer uma reestruturação e uma modernização da estrutura administrativa, fazendo e construindo, inclusive, com o segmento técnico administrativo, os professores também, uma verdadeira política de recursos humanos que não só valorize o servidor público, hoje muito desvalorizado, mas fazendo uma reestruturação administrativa. Por exemplo, nós propomos que a implantação das 30 horas com fluxo contínuo de trabalho é uma oportunidade para que a Universidade Federal ela reestruture a sua administração, dando uma missão real, né, para que o nosso servidor técnico ele compreenda a sua missão dentro da universidade. E nós precisamos qualificar o servidor técnico administrativo com cursos de pós-graduação, né, mestrado, doutorado, porque precisamos de um corpo técnico administrativo para atender a universidade do século XXI. E para isso nós precisamos que esse corpo técnico administrativo tenha praticamente as mesmas oportunidades,
professor,
a mesma qualificação.
Acabou. Novamente, como o programa do senhor trata a relação entre a universidade e a comunidade externa?
Olha, nós precisamos, nós temos um papel, né? Os desafios do ensino superior, eles são muitos nos próximos anos, não só para a UFMG, como para todas as universidades do mundo. Uma delas é a relevância social. A outra, também é a relação que nós vamos manter com a sociedade que nos avalia e que apresenta para a universidade hoje diferentes demandas, né? Nós precisamos ter um diálogo muito maior do que nós temos hoje com a sociedade, seja através dos projetos de extensão da universidade. Vamos criar uma coordenadoria de projetos integrados de extensão, justamente aqueles que atendem diretamente demandas sociais emergentes. Nós temos vários projetos na universidade nesse sentido, precisamos integrá-los e potencializá-los. Mas precisamos também pensar a integração da pesquisa, da produção do conhecimento, da ciência e da tecnologia com a pesquisa e o desenvolvimento do sistema produtivo brasileiro. E para isso nós precisamos de estudos muito qualificados. Nós temos um enorme talento dentro da universidade para pensar essa relação e vamos investir fortemente nisso, porque a universidade também precisa aumentar a sua contribuição em relação ao conhecimento que produz e o que ela pode ajudar ao desenvolvimento do país e da sociedade produtiva.
O tempo se encerrou novamente. A sexta pergunta, professor. O Hospital das Clínicas é a maior ponte de ligação entre a UFMG e a comunidade externa, com uma média de 600 mil pessoas atendidas por ano. Quais são as suas propostas para melhorar a gestão e o atendimento do Hospital das Clínicas, caso o senhor seja o novo reitor da UFMG?
Olha, o Hospital das Clínicas ele já tem uma grande tradição na gestão do seu hospital, dos seus diferentes hospitais, e no campo da extensão ele já tem uma tradição e um volume enorme de ações extensionistas ligadas diretamente à formação, seja por meio do internato rural, seja por meio da atuação dos estudantes nos centros de saúde. E o Hospital das Clínicas, ele é 100%, ele tem 100% de atendimento ao Sistema Único de Saúde. Hoje, o Hospital das Clínicas vive uma espécie de uma intervenção verticalizada que nós precisamos discutir e fazer um debate qualificado, que é a emergente adesão, não muito discutida na universidade, à empresa brasileira de serviços hospitalares. Nós achamos que, já que o Conselho Nacional de Saúde, a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público e os próprios profissionais do Hospital das Clínicas discutem e são contra a adesão à EBSER, nós precisamos qualificar esse debate internamente para que a gestão dos hospitais universitários da UFMG continue sob a autonomia da Universidade Federal. Isso é muito importante, nós temos já uma tradição na gestão. O problema do Hospital das Clínicas não é de gestão.
Professor,
e eu não vejo
o tempo
porquê.
Se esgotou, agora o senhor tem um minuto para as considerações finais.
Nós gostaríamos de chamar toda a comunidade universitária para uma reflexão crítica para recuperar o que nós achamos que deve ser o papel central da universidade, que é o pensamento crítico, a liberdade de expressão, o diálogo interno, para que nos dias 29 e 30 nós possamos juntos, através de um debate qualificado, uma participação efetivamente crítica, decidirmos qual o rumo que a Universidade Federal vai tomar nos próximos anos. Nós entendemos que a alternância é um princípio muito importante para a democracia. A gente vem com administrações nos últimos 25 anos praticamente inalteradas e a hora nós pensamos de ganharmos aí uma alternância que vai oxigenar a universidade, fazê-la refletir mais criticamente e encontrar modelos de gestão que nós acreditamos serão mais.
Tempo se encerrou, professor Wander Imediato de Souza, da chapa Outro UFMG é Possível. Muito obrigada pela participação aqui na Rádio UFMG Educativa.
Obrigado e agradeço a iniciativa de vocês, que é muito importante para esse momento.
Todas as entrevistas da série Palavra de Reitor vão ser disponibilizadas no nosso Facebook a partir de hoje. O endereço é facebook.com/UFMG Educativa.